iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Não há leitura de expediente, de forma que vamos... O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito.
Para interpelar a mesa, Sr. Presidente.
Faça favor, sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, nós tivemos que escolher esta abertura de sessão e interpelação assim enquanto o Presidente da Assembleia da República para dizer o seguinte. No último sábado, vários deputados do Chega foram agredidos, insultados e ameaçados numa manifestação pública que decorreu em vários pontos do país. O Sr. Presidente é o Presidente de todos os deputados e desta Assembleia da República. Não teve uma única palavra de condenação para atos que em qualquer outro país, com quaisquer outros deputados, mereceriam uma condenação clara. Sr. Presidente, se me permitir, eu tenho aqui uma frase que gostava de lhe ler. A participação é o complemento da liberdade. Por e para sermos livres é que nos devemos juntar para decidir coletivamente sobre questões comuns. Agredir pessoas, sejam elas quais forem, impedi-las de falar e defender as suas opções, é sempre um ato condenável. Sr. Presidente, sabe por quem foi dito isto? Augusto Santos Silva. No seu Twitter, agora Rede X. Para condenar, sem dúvida, pessoas que tinham sido agredidas, impedidas de falar e de estar. Ora numa manifestação literária, ora numa manifestação política, ora numa manifestação social. No sábado, o Jorge Galveias tem 73 anos. No sábado foi pontapeado e esmurrado, a par com o deputado Filipe Melo e pelo deputado Rui Paulo Sousa. Da parte do Presidente do Parlamento, nem uma palavra. E aquele que nos devia representar a todos ficou em silêncio perante ataques de forças políticas extremistas, sem respeito pelo pluralismo e pela representatividade democrática. E por isso, Sr. Presidente, é muito triste ver que mesmo após a condenação de comentadores, jornalistas, pessoas da sociedade civil, forças políticas, o Sr. Presidente, que nos representa a todos, ficou em silêncio perante a agressão a três deputados desta Casa que estavam numa manifestação que não era partidária e que era legítimo que ali estivessem. Eu acho, Sr. Presidente, que depois do que aconteceu ao Sr. Ministro do Ambiente, em que todos, inclusive o Sr. Presidente, condenou como algo condenável, e nós próprios fizemos o mesmo, quando o Ministro do Ambiente, onde não nos revemos nem numa vírgula, foi atacado com tinta numa conferência da CNN, e nós fomos os primeiros a dizer que isto era um ato condenável. O Sr. Presidente fez o mesmo. É estranho, é que a tinta valha uma condenação, mas murros na cara, pontapés e o afastamento não mereçam essa condenação da sua parte. Sr. Presidente, eu penso que hoje tem a oportunidade perante o país e perante esta Casa de fazer o que não fez e de remendar a mão, que é no fundo dizer ao país e ao Parlamento que a violência nunca, em caso algum, é aceitável e que a violência contra representantes do povo nunca, em caso algum, é aceitável. É que, Sr. Presidente, se não conseguir fazer isto, é porque o Sr. Presidente não é Presidente de todos os deputados. É porque não é Presidente de todos os membros deste Parlamento. E então, Sr. Presidente, mais vale deixar o lugar que ocupa e tornar-se Presidente da bancada do Partido Socialista. Obrigado.
Senhor Deputado, a violência é sempre condenável. A violência exercida num regime democrático é ilegal, inaceitável e condenável. Todos nós temos o direito a organizar as manifestações que entendermos, a apresentar os livros que entendermos, independentemente do seu conteúdo, a realizar as reuniões que entendemos e nenhum de nós pode ser vítima de tentativas de impedi-lo. Para que a convivência democrática se possa estabelecer e decorrer com a normalidade que a Constituição e a lei requerem, é também necessário que nos abstenhamos de atos de provocação. Devemos respeitar as manifestações cujos promotores, cujas motivações e cujos objetivos estão muito distantes dos nossos. Devemos saber respeitar, porque isso é uma condição da convivência democrática, nem impedir os outros de se manifestar, nem nos imiscuirmos em protestos, manifestações que manifestamente nada têm a ver connosco. Não é da mesma forma que nós devemos todos respeitar, e temos respeitado, tem sido a prática de toda a Câmara, as manifestações convocadas pelo seu partido, abstendo-nos de fazer provocações, de sugerir violências, de sugerir atos indevidos, mesmo quando essas manifestações se fazem à porta da sede de outros partidos políticos, também nos devemos... Também nos devemos abster de atos de provocação em relação às iniciativas de outros. É isso que distingue o discurso e o debate democrático do discurso e do debate que se vivem apenas da criação artificial de incidentes e da apologia do ódio. Porque o ódio é o contrário do debate democrático. Quanto à expressão com que o Sr. Deputado me mimoseou ontem numa conferência de imprensa e não teve a coragem de repetir aqui, quero apenas dizer-lhe que a Vossa Excelência deve ter sempre em conta que quando me vê não se está a ver ao espelho. Muito obrigado. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia. O Sr. Deputado pede a palavra para que efeito?
Desculpe, Sr. Presidente, para interpelá-lo novamente, porque no seguimento das suas palavras...
O Sr. Deputado quis fazer uma interpelação à mesa, que não era manifestamente sobre a condução destes trabalhos. Eu dei-lhe essa oportunidade e dei a mim próprio o dever de lhe responder. Não vamos agora continuar neste ping-pong, porque o Sr. Deputado já apresentou os seus argumentos, eu já apresentei os meus, a Câmara é soberana, tem os elementos de informação indispensáveis para poder avaliar a sua conduta e a minha, e portanto vamos trabalhar.
Oh, Sr. Presidente, desculpe.
Sr. Deputado, pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Porque o Sr. Presidente, manifestamente, está mal informado. Está mal informado porque um dos deputados, o tal Filipe Melo, recebeu inclusivamente um convite da plataforma para estar presente nesta manifestação. Portanto, Sr. Presidente, eu não sei se o Sr. Presidente acha que quando uma mulher anda de minissaia e é violada, a culpa é dela. Eu não sei se o Sr. Presidente tem essa mesma...
Mas nós não temos. Não entra em afirmações ofensivas. Nem precisa levantar a voz. Não precisa levantar
a voz. Mas eu aumento a voz quando eu quiser, porque eu sou deputado eleito. Então, se eu quero aumentar a voz, aumento. Se eu quero aumentar a voz, aumento. Eu sou deputado eleito do país. Eu sou deputado eleito. O mesmo que todos os outros. Sou deputado tão eleito. E sou tão deputado eleito como o Sr. Presidente é deputado eleito. Portanto, eu aumento a voz quando eu quiser. Que eu saiba, não há limites. São debates aqui no Parlamento. Nem isso está no regimento da Assembleia da República. Portanto, desculpe lá, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente acha que deputados agredidos, um deputado com 73 anos agredido numa manifestação, é uma provocação, apesar de termos sido convidados, Sr. Presidente, eu vou-lhe dizer uma coisa. Vou-lhe dizer uma coisa honestamente. O Sr. Presidente, meu Presidente, já não é. Desta bancada, já não é. De uma parte do país, já não é. E eu não o reconheço como Presidente da Assembleia da República e vou-me embora. Porque é para isso que eu estou aqui.
Vamos então iniciar o nosso trabalho. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação do projeto de lei número 349 do PSD, que define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares das associações sem fins lucrativos e do projeto de lei e do projeto de resolução que com ele são arrastados. Para apresentar o projeto de lei do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Deputado, vamos deixar um minuto para a Câmara voltar aos assuntos importantes. Senhores deputados, peço silêncio para podermos ouvir o orador. Senhor deputado, pode começar, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estávamos no fatídico dia 13 de janeiro de 2018, na Associação Cultural Recreativa e Humanitária da Vila Nova da Rainha, no Conselho de Tondela. E aquele que era apenas um jogo de sueca transformou-se num pesadelo com perdas irreparáveis. 8 vítimas mortais, que mais tarde passariam a 11, e cerca de meia centena de feridos. Jorge Dias, o presidente dessa coletividade, foi constituído arguído e condenado por ofensa à integridade física negligente grave, num total de 11 anos e 9 meses, no cúmulo jurídico de 5 anos, mas com pena suspensa. Para além das indemnizações que foi condenado a pagar às famílias das vítimas e ao Instituto de Segurança Social, no total de 26 mil euros. A associação não tinha licença de utilização. Senhoras e senhores deputados, este presidente podia ser o presidente de uma coletividade da vossa freguesia ou do vosso concelho. Durante décadas, fruto do esforço de muitos associados de milhares de coletividades do nosso país, construíram-se estes equipamentos, criando redes de apoio e de serviços essenciais para combater o isolamento dos lugares. Associações essas, por vezes, construídas a braços e às custas desses associados. Estes espaços foram idealizados como espaços de convívio nas localidades, nas freguesias, nos concelhos do nosso país. Tenhamos consciência que muitas destas associações existem muito antes de qualquer instrumento de gestão territorial, e muitas delas não estavam identificadas ou licenciadas à data ao abrigo dos referidos planos ou instrumentos. A evolução dos regimes jurídicos de ordenamento do território veio trazer dificuldade na legalização destes espaços. Foram construídos alguns em locais onde hoje os PDMs não permitem a construção. Nos tempos em que vivemos, onde o fator tempo condiciona a nossa vida, é cada vez mais difícil que os cidadãos se coloquem ao dispor e só mesmo por muita carolice continuamos a ter dirigentes associativos que arriscam todos os dias em prol da comunidade. Quando falamos da necessidade de legalizar, estamos a falar de processos diferenciadores de cada território, em que as situações podem ser tão dispares como uma simples legalização parcial de um pavilhão, de uma coletividade, perante aquilo que são os instrumentos de gestão territorial. Senhoras e senhores deputados, nem mesmo para se candidatarem a programas de apoio, os clubes e associações desportivas o conseguem por vezes fazer, porque não têm o espaço legalizado. Assim, o que se propõe neste projeto de lei é a criação de um regime transitório para a legalização desses espaços. Regime esse à semelhança de anteriores aqui aprovados, de regimes anteriores aqui aprovados, para a legalização das suiniculturas e posteriormente os pavilhões industriais, que criaram condições para essas legalizações num regime transitório. Senhoras e senhores deputados, esta é uma matéria de pouco debate político. É uma matéria de ação e de salvaguarda de todos aqueles que, pelo país fora, todos os dias, colocam à disposição da comunidade o seu tempo e energia. Termino assim com uma citação de Winston Churchill. É inútil dizer, estamos a fazer o possível. Precisamos de fazer o que é necessário. Disse.
Muito. Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.